Agora são 10 horas e 39 minutos. Voltamos a conversar com o Dr. Nemi Fouane. Ele é gastroenterologista. Estamos falando principalmente sobre a síndrome do intestino irritável e a doença celíaca. E nós temos agora uma pergunta de uma ouvinte, a Renata. Obrigado, Renata, pela sua participação. A Renata tem 37 anos e ela sempre sofreu com uma rinite alérgica. Ela foi ao médico e descobriu que tem uma intolerância ao glúten e nunca soube. Pode ter alguma coisa a ver? A rinite, a doença, doutor?
Bom, a rinite é um processo alérgico que pode ser deflagrado por alguma outra, de alguma outra forma, pelo próprio organismo. É comum a rinite estar associada ao refluxo gastroesofágico, que dá aquela queimação no peito e, às vezes, à noite, dormindo, você sente que volta um líquido, até alimento na boca. Ela cita como doença celíaca intolerância ao glúten. Só chama atenção que, na verdade, não é uma intolerância, é uma alergia na doença celíaca, é uma alergia ao glúten. E, indiretamente, nada impede dela ter uma doença do refluxo, ou sintomas de doença do refluxo, por causa da doença celíaca. Então, caberia, sim, uma investigação do refluxo. Pensar que a doença celíaca poderia levar isso direto é mais menos frequente, digamos assim. E outra que ela mesma consegue detectar isso. Era só ela ingerir glúten com uma frequência maior e ver se tem mais crise de rinite, e depois ela evita o glúten e vê se o quadro de rinite desaparece. Aí ela já vai chegar ao médico, inclusive, com o que a gente faz, às vezes, no paciente com quadro mais ameno, que são os testes terapêuticos. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa com intolerância à lactose, ao invés de eu pedir teste de tolerância à lactose, que é um exame até ruim de fazer, muito tempo no laboratório e tal, dá-se lactase para esse paciente. Melhorou? Era intolerância à lactose. Então, no caso dela, eu sugeriria o seguinte: ela observar se alimentos com glúten estão deflagrando as crises de rinite. Aí ela evita o glúten. Na persistência do sintoma, procure o gastro, porque pode ser doença do refluxo gastroesofágico, que é frequentemente associada às rinites.
Doutor, nós vamos voltar ainda com a nossa ouvinte agora é a Rosângela, e ela fala da síndrome do intestino irritável, né? Qual o tipo de tratamento para esta síndrome durante a gestação? Tem alguma diferença?
Não, não tem diferença nenhuma, porque na gestação existem algumas variações de ansiedade, depressões, que têm uma incidência maior. E síndrome do intestino irritável, como nós dissemos, é uma doença funcional. Não é uma doença, uma entidade própria. Ela é deflagrada por algum outro quadro clínico. Aí o tratamento deste fator desencadeante é que vai propiciar a melhora. Só que a gestante, existem alterações hormonais que ocorrem durante a gestação toda, que tem que ser levado em consideração. Mas tem que se entreter, né, que se priorizar as alterações emocionais.
Agora, isso tem idade? Quando se fala de síndrome, por exemplo, ou mesmo de algumas doenças, essa doença é tipicamente pessoa mais velha, de pessoa com mais idade ou não?
Não, a incidência maior da síndrome do intestino irritável é em jovens. O diagnóstico, ele jamais, raramente, quase jamais, o termo que eu posso usar, vai ser dado em pessoas acima de 50 anos. Ele geralmente vem em pessoas jovens, com uma incidência maior em mulheres, e a gente sabe que uma em cada 5 pessoas jovens tem a síndrome do intestino irritável. Agora, a incidência dos sintomas é que pode ser mais ou menos frequente. Mas é jovem, um pouco mais em mulheres, e sem relação com o tipo de alimento, mais vinculado ao estado emocional.
Agora, quando se fala de certas doenças intestinais, nós sempre pensamos, tem pessoas que têm doenças que são hereditárias? Como é que é o encontro entre a pessoa e determinada doença? É o mau comportamento, doutor?
Bom, hereditário, congênito, o pai e a mãe têm, então eu vou ter. Isso depende muito de qual doença. Quando nós temos, por exemplo, as malabsorções, as doenças inflamatórias, existe uma incidência maior familiar. Mas a gente tem que considerar o seguinte: as pessoas herdam uma predisposição a esse tipo de patologia que nós estamos discutindo, né? Então elas herdam uma predisposição. Os fatores deflagradores, eles vão ser adquiridos por qualidade de vida, ansiedade, estresse, tipo de alimentação, né? Então, nós nascemos com o fator predisponente que só vai acontecer o aparecimento de uma doença propriamente nesses casos que estamos discutindo, se houverem fatores deflagradores.
Ou seja, o organismo da pessoa tem uma certa propensão para isso, que foi a pergunta, inclusive, que a nossa ouvinte, a Laís, fez. Laís, acabo de ter o médico respondendo, doutor. A Fulane respondendo a sua pergunta. Ela fala que a mãe dela tem a síndrome do intestino irritável, o avô dela também teve, e ela perguntava se existe alguma relação histórica, do histórico familiar com a doença.
Provavelmente o herdeiro aí veio com os fatores predisponentes e encontrou os fatores deflagradores. Eu tenho uma predisposição a ter diabetes.
Se comportou mal, vamos dizer assim.
Exatamente. Aí minha vida é sem atividade física, obeso, dieta totalmente errada, eu vou ajudar ao aparecimento mais rápido desse diabetes. Mas o diabetes, o exemplo que eu dei, ele acaba acontecendo mesmo que eu não tenha os fatores deflagradores, depende da produção da insulina. Mas só para exemplificar, nasceu com fatores predisponentes e os deflagradores apareceram pelo comportamento da pessoa.
Agora, quando você não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, né, predisposição, mas tem um comportamento não muito adequado, isso pode gerar a predisposição para os seus herdeiros? Quer dizer, você começa a passar para os seus filhos certos tipos de problemas que você está adquirindo?
Não, se você... Os que são, digamos assim, pelo seu comportamento, especificamente a síndrome do intestino irritável, você não vai passar a síndrome do intestino irritável para o seu filho, a não ser que você passe a característica dos fatores deflagradores. Ansiedade, uma pessoa metódica. Quando a gente fala em ansiedade, nós não estamos falando do paciente nervoso, irritado e tal. É comum a gente ter aquele paciente que tem um perfil de estou com algum problema, eu fico quieto, não falo, eu interiorizo. Esse pode
digerindo ter... literalmente o problema.
Ele vai digerindo e atrapalhando a digestão dos seus alimentos.
Agora, quando se fala da questão de outras doenças, como por exemplo, a doença celíaca, ela tem alguma coisa com hereditariedade ou não? A resistência à lactose, a intolerância à lactose, isso tem alguma coisa a ver com a...
Tem, essas doenças são orgânicas e ela tem sim uma predisposição genética.
Aí no caso a mãe ou o pai pode passar para o filho?
Pode, agora eles podem ter recebido isso sem que os precursores mais próximos o tenham.
O pai e a mãe, por exemplo?
É, pode ser bisavô lá atrás e apareceu só agora.
Agora vamos falar um pouquinho sobre crianças. Bebês, crianças pequenas, elas podem ter esse tipo de problema? De intestino, quando se fala no caso de uma síndrome como essa, né? A gente fala do temperamento das crianças, isso pode chegar a gerar algum problema na criança ou não? As crianças quase sempre têm uma doença mais específica.
Exatamente, você falou e já respondeu. O componente emocional aí na criança, porque não é só o componente emocional que deflagra a síndrome do intestino irritável. Então, no adulto, sim, a gente tem que levar mais isso em consideração. O comportamento e tal. Na criança, vem o comportamento e as reações frente aos estímulos, mas é menos frequente a síndrome do intestino irritável na criança, tanto que a incidência vai ser maior acima dos 16, 17, 18 anos.
Tratamento, vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome, porque as pessoas às vezes acham que tem uma doença e elas têm uma consequência de um comportamento que elas têm, né? Uma falta de equilíbrio emocional, por exemplo. Não só. Por exemplo, como é que se cuida de um paciente desse? Como é que a gente vai fazer um tratamento para que o paciente possa se recuperar, sendo que às vezes depende mais dele do que qualquer tipo de administração de medicamento por parte do médico?
Sim. Primeiro, a gente tem que dar o diagnóstico desse paciente. É síndrome do intestino irritável. Aí, nós temos que saber se isso está sendo deflagrado por algum tipo de alimento, pelos hábitos em horários alimentares irregulares. Porque hoje as pessoas também se queixam, às vezes, assim, eu estou acima do meu peso e eu não como. Ora, hoje, para você ganhar peso, basta você não comer nos horários ideais. Quem não tem uma dieta fracionada, hábitos alimentares ideais, está diminuindo sua taxa metabólica, está alterando o que seria fisiologia normal. E a tendência é, a pessoa que tem café, almoço e janta, é ganhar mais peso do que quem tem dieta fracionada, com café da manhã, fruta de manhã, almoço, lanche da tarde, final de tarde e jantar. Esse da dieta fracionada come mais do que quem tem café, almoço e janta, mas ele tem uma taxa metabólica maior. Na síndrome do intestino irritável, O que a gente tem? Nós temos que não só focar naquilo que eu estou chamando mais atenção, que é ansiedade, depressões, estados emocionais, mas na síndrome nós temos que ver o hábito alimentar, o tipo de alimento, e o médico tem que traçar o perfil do paciente. Então, para falar de tratamento da síndrome do intestino irritável, eu tenho que antes caracterizar qual é a maior causa neste paciente. É o perfil dele, são os hábitos, é uma ansiedade, é uma depressão, é o tipo de alimento. Por isso que o médico tem que se interessar pelo paciente e o paciente tem que insistir no médico. Todas as vezes que você fala, não, eu fui nesse médico, não adiantou, eu vou em outro. Você vai no outro que vai começar do zero. Você vai no terceiro que vai começar do zero. É comum nós recebermos pacientes, eu recebi um paciente no consultório que fala assim, ó, eu já fui em 10 médicos, em 6 médicos, o senhor é o sétimo. Aí, a primeira coisa que eu pergunto, eu posso te tratar? Porque vai depender de você insistir em vir. Se o que eu te orientar, o que eu te medicar, porque nem sempre é um medicamento, o que eu te orientar, você fizer, venha e fale, olha, não estou conseguindo fazer isso. Hoje eu digo sempre que nós temos um arsenal terapêutico que nós conseguimos tirar ou diminuir boa parte das dificuldades que os pacientes têm em ter uma vida regrada com hábitos bons. Se for ansiedade, ansiolíticos. Se for, agora, não, eu não tenho como. Eu sempre falo assim, ó, eu mudei os meus hábitos de 7, 8 anos para cá. E consigo fazê-lo, inclusive, tendo cirurgias de grande porte, que eu opero a tarde toda. Eu viro do lado e sugo pelo canudinho uma vitamina. Um piloto de avião, um âncora de jornal. Uhum. Ele consegue, entre o intervalo inter. Então, as dificuldades dos pacientes têm que ser levadas ao médico e tem que se insistir no profissional. É possível, sim, tratamento da grande maioria dos pacientes.
Está falando do mau comportamento. Eu fico imaginando, as crianças de hoje em dia quase sempre consomem uma série de alimentos industrializados, alguns deles que prejudicam literalmente o intestino. O senhor deve acompanhar algumas delas.
É aí a gente que fica com aquela famosa briga com as mães, né? Olha, o hábito errado aqui está... Ah, mas ele não gosta, ele não come, ele... É comum a gente ver uma coisa assim. Você recebe uma visita na sua casa, vem com uma criança. Aí os pais... Ah, não adianta dar isso que ele não gosta. Por várias vezes eu já provoquei situações assim. Ah, não gosta de jiló? Não. Desculpa, meus sobrinhos, mas eu vou entregar agora. Eu peguei jiló, cortei fininho, fritei tudo, coloquei tirei o conteúdo do chips, e coloquei o jiló e falei, ó, isso daqui é um chips novo, com uma modalidade nova de sabor. Todo mundo adorou, porque era meio amarguinho. Depois que todo mundo comeu, eu falei, vamos ali fazer mais, quase apanhei. Era jiló. Mas eles não tinham aquele conceito de ele não vai gostar. Não adianta que não vai gostar. Ah, não come vagem. Muda a forma de preparo. Então, criança depende muito dos cuidados de quem cuida da criança. Uhum. Ah, não gosta disso. Não trate isso como definitivo. Mude o sabor.
Estou conversando com o Dr. Nemi Fouane, ele é gastroenterologista. Estamos falando sobre a síndrome do intestino irritável e da doença celíaca. Daqui a pouquinho, a gente volta.